Agora são 10 horas e 13 minutos. Meu caro ouvinte, você abre as páginas do livro, de um livro, mais objetivamente na página 100 e lê. Abre aspas. Certa de que Antônio não se incomodaria em lhe dar o divórcio quando ela tivesse coragem suficiente para pedi-lo, surpreendeu-se por ele se adiantar afirmando que sabia de sua intenção e queria tentar consertar o que anos de preocupação com o trabalho tirou dos dois. Jamile sentiu-se massacrada pelo peso da culpa por sua relação extraconjugal. Naquele momento, percebeu que ainda queria salvar seu casamento. Esse trecho está na obra Insídia, a autora Rosiane Souza, e é com ela que eu converso agora. Rosiane, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Rosiane, o teu trabalho tem um foco que é algo interessante, muito interessante. Calculo que nesse período de pandemia, mais do que nunca, as pessoas construíram muitas relações virtuais e às vezes estão cansadas de suas relações reais e buscam alternativas no mundo digital, na internet. Um pouco do foco do trabalho que você tem na obra Insídia. Como é que você se inspirou nesse trabalho? Como é que você levou a produzir esse livro?
Bom, na verdade, esse livro ele foi acontecendo em vários passos, né? Então, inicialmente, eu escrevi um conto para participar de uma seleção para uma coletânea, né? Uma antologia. E o tema, na verdade, ele veio dessa seleção, né? A ideia era construir um livro com contos que falassem sobre os perigos das relações virtuais, com foco nas mulheres. E fazia um pouco tempo que eu tinha ouvido falar, né, da questão de sites especializados em traição, né, sites e aplicativos em que as pessoas entravam com esse intuito de buscar uma outra relação, né, uma relação extraconjugal, extranamoro. E isso tinha me chamado. Quando eu vi o edital do concurso, eu resolvi juntar aí essas coisas. E foi daí que surgiu a ideia de Insídia, que tinha um outro título, né, inicialmente. E, bom, meu conto foi selecionado, chegou a ser publicado, mas recentemente a editora tirou o livro do catálogo e foi quando eu decidi publicar de forma independente essa história. Mas eu sentia que faltavam coisas, né, porque o conto ele tem um tamanho limitado, uma quantidade limitada ali de caracteres, e eu não consegui contar tudo que eu tive vontade, e a partir disso surgiu, então, esse romance, essa novela, Insídia, né, a partir desse conto. Eu fui desenvolvendo o que aparecia ali de uma forma muito breve, e trazendo, mergulhando muito mais na alma desses personagens, nos sentimentos, naquilo que induziu todo o enredo.
Agora, no teu trabalho, o que a gente percebe é uma identificação com pessoas comuns, né? Pessoas com qualquer um de nós, né? E a Jamile, quando ela vai buscar um personagem, vai buscar uma relação paralela, ela está vivendo uma relação desgastada, uma relação, inclusive, de um marido que trabalha pra caramba, o workaholic, e que ele está trabalhando o tempo todo e ela se sente rejeitada, né? E aí a gente vai construindo no mundo paralelo aquela fuga do mundo real. E na hora em que o marido, como nesse trecho que eu li do seu livro, ele fala, ó, eu estou preocupado com a nossa relação, eu quero retomar o nosso relacionamento, aí a gente é colocado em xeque entre o que a gente gostaria do virtual e o que a gente tem que tomar atitude no real. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse choque, né, no teu trabalho entre a gente gostaria muito na virtualidade, naquilo que não precisa ser feito, ficar na imaginação, fazer tal coisa. Mas quando chega o checkmate no real, a gente não tem coragem de fazer.
Bom, só fazendo uma correçãozinha. Na verdade, a Jamile, ela chega pro real, né? Ela começa no virtual e ela chega no real, ela realmente é amante do João, né? Que é esse personagem que ela conhece ali na internet. Mas assim, a situação, a gente vive hoje num mundo em que nunca, né? Os objetivos parece que nunca são alcançados, né? Essa exigência de que se sempre busque mais e sempre mais nesse mundo material, né? Faz com que muitas pessoas acabem mergulhando de cabeça ali no trabalho e acabam não vendo esse mundo real, né? É o caso do Antônio, do marido da Jamile, que ele está sempre buscando subir, né? Subir na profissão, melhorar a sua condição material. Então, é uma preocupação com a melhor educação para os filhos, com o maior conforto da família, com tudo aquilo. E ele se torna, assim, esse workaholic, essa pessoa que não enxerga nada além do trabalho. E aí a gente vê aquela questão do desequilíbrio no relacionamento, né? E é uma coisa muito... desequilíbrio, na maioria das vezes, recai, né, a parte mais angustiante para a mulher, né? Porque apesar de tudo, de todos os avanços que a gente vive hoje na sociedade, essas raízes patriarcais, essa visão de que a função primordial da mulher é cuidar, é administrar a casa, é cuidar dos filhos, né? Então, a maternidade, ela é vista sempre como primeira e muitas vezes única função da mulher, né? Então é ela quem tem que deixar a sua profissão, é ela quem passa a viver em função dos filhos ali desse casal. E ele, quanto mais ela se afasta, né, dessas outras partes da vida dela, né, da profissão, dos amigos, para ficar ali cuidando da casa, tentando manter esse casamento, ele vai se afastando também dela, dos filhos, da vivência em comum deles, né, e mergulhando. E aí a gente vai vendo esse desequilíbrio todo. E é na internet que ela encontra uma rota de fuga dessa situação, né? Então é ali que ela começa, primeiro por curiosidade, por brincadeira, conhecendo pessoas. Aí ela ouve falar desses sites de traição, em que ela entra para xeretar, né, inicialmente, sem nenhuma intenção, só que ela vai conversando com pessoas, né? Então tu começa ali no chat, ela conversando, é ali que ela conhece o Antônio, e de uma forma que eu acho que nem ela tem consciência que as coisas vão acontecendo, ela vai mergulhando nesse outro mundo também. Então, quanto mais o marido se afasta dela, mais ela vai se afastando e entrando nesse mundo também, né? Até o momento em que ela passa a ter uma relação real com o Antônio, né? E aí a gente vai acompanhando o quê? A saída dessa mulher, a relação de uma situação de abandono emocional para uma situação de prisão num relacionamento que vai se tornando abusivo, né? E aí a gente chega nesse trecho que você leu, quando o marido já percebendo alguma coisa, percebendo que buscando reatar esse casamento, e só que a situação já chegou longe demais ali com ela, né? Então é mais ou menos esse aí o fluxo da história.
Rogério, eu vou te colocar uma saia justa, mas eu acho importante. Teu trabalho toca nesse assunto. A gente, quando toca nesse assunto, é um tabu. Você trabalha muito bem a questão do patriarcalismo, a mulher que deve ser a mãe, dona de casa, subordinada às vontades de um marido, mas que, né, o marido, como marido da Jamile, faz tudo porque ele quer ver o conforto da família e tal. Uma coisa muito comum, um padrão que ainda existe hoje. Mas você toca num assunto legal, que é: a gente é monogâmico ou a gente força a ser monogâmico? Porque, de certa forma, a Jamile se encontra em dois mundos que tem, nesses dois mundos dão uma certa satisfação para ela. Ter a família, estabilidade, ter alguém que cuide, mas, ao mesmo tempo, tem alguém que ame, tem alguém que valorize, que nem sempre podem ser a mesma pessoa, né? Esse homem perfeito, essa parceira perfeita, esse parceiro perfeito que a gente idealiza, objetivamente ele não existe quase. Ou se existe, é uma exceção muito grande, né? Como é que você trabalha isso?
Bom, é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Se a gente naturalmente é monogâmico ou se isso é uma imposição. Uhum. Eu não sei responder. Eu acho que é um pouco dos dois, né? É conveniente a monogamia até certo ponto, né? Uhum. Mas eu vejo que não é impossível a pessoa se apaixonar e amar mais de uma pessoa ali. É uma pergunta difícil e eu não sei se eu tenho essa resposta.
Agora, quando a gente trabalha no romance que nem o seu, que é essa divisão que as pessoas se encontram às vezes entre o mundo real e o mundo ideal, né? A gente projeta muito na relação com as pessoas o que as pessoas não são, né? Como de repente o marido da Jamile vira e fala: olha, eu estou preocupado com o nosso relacionamento, eu estou percebendo que a gente está se afastando, eu quero retomar ele. De repente, mesmo que você colocou, vem mais tarde do que no, né? Vem muito tarde essa reação dele, mas veio. A gente tem, às vezes, fazer escolha, né? Entre a razão, a preservação de uma instituição familiar, por exemplo, ou um novo relacionamento, uma busca de uma tentativa. Como é que você resolve essa angústia, ainda mais se tratando de uma mulher?
Eu acho que eu não resolvo. Porque, de fato, é uma coisa que é muito individual, né? No caso da Jamile, e é uma coisa que várias pessoas que leram o meu livro começaram a me pedir para que eu escrevesse uma continuação ou um spin-off para trazer mais coisas. Por quê? E eu não pretendo fazer isso, né? A minha intenção é essa, deixar a coisa aberta, jogar para o leitor, né? Então, assim, porque existe a questão da traição, ela é uma coisa sempre muito mal vista e bom, eu não acho que trair seja uma coisa boa, né? Não, eu também tenho essa visão, né? Mas assim, quando se fala em traição, a ideia que se tem é mau caratismo, a pessoa não presta e tudo isso. Só que quando você começa a acompanhar o que leva algumas pessoas a traírem, essa ideia já fica meio balançada, né? Agora, uma coisa é aquele primeiro momento, aquela ação pelo impulso, né? Que acontece ali com a personagem, no início, vai acontecendo e age ali por impulso. Só que isso se mantém. Então, a partir do momento que isso se mantém e que a pessoa não se desfaz daquele casamento, é possível entender isso? Não passa a ser um mau caratismo? Realmente dúbio, que as pessoas, isso depende muito de valores, de vivências, de experiências, com como cada um vai interpretar esse tipo de situação, né? Porque, como você disse, realmente é cômodo para ela manter as duas relações, né? Mas é cômodo até que ponto? Porque a gente vai vendo essa angústia crescendo cada vez mais também. Existe ali uma falta de coragem, né, de tomar iniciativa. E talvez isso venha muito da nossa educação, né? Você ser educada, porque a mulher, ela é criada ainda até hoje, infelizmente, com aquela coisa de que você precisa manter o seu casamento, você precisa estar ali. Só que a infelicidade vai tomando conta dessa mulher também e ela fica dividida entre esses dois... essas duas situações, vou buscar a felicidade, aquela felicidade que muitas vezes é muito, né? Ou vou brigar por aquilo que eu aprendi que é o certo para mim.
E o que é legal no teu trabalho é porque o personagem principal, que é uma mulher, né, eu calculo que você deva ter já conversado com muitas pessoas que se identificaram com o seu personagem, mulheres que vivem essa angústia entre o papel tradicional, o desejo de ter uma vida em que ela seja mais protagonista, e, ao mesmo tempo, a gente tem que romper com aquilo que a gente chama de segurança, né?
Isso é muito comum, né? É algo assim que a gente encontra o tempo todo, né, acontecendo. Muitas pessoas. E eu acho que hoje a gente tem também a questão da internet, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, você, né, trouxe muitos benefícios, mas trouxe também uma visão irreal do que é felicidade, né? Enfim, a gente vê o outro olhando para aquilo que o outro quer. Mas nem todo mundo tem consciência de que aquilo que está sendo mostrado é só o que ele quer mostrar. Entendi. Né? Então, quando a gente entra numa rede social, a gente tem ali foto de pessoas felizes, de casais perfeitos. Só que aquilo é a parte do relacionamento que a pessoa está mostrando. E muita gente não tem essa consciência, né? Não vê que ela também faz isso, mas ela está vivendo tudo que tem de difícil, de complicado dentro da relação. E esse anseio, né, pela felicidade, esse anseio pelo o imediatismo também. Eu quero isso, eu quero ser feliz, eu quero estar satisfeita e eu quero agora, né? É isso que traz todas essas angústias para muita gente hoje em dia.
Jamile se apaixonou pelo fake, então?
Sim. Sim.
Rosiane, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, tá? Posso deixar aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir?
Claro, por favor.
Tá, então é só entrar lá, Rosiane Souza, Souza com S, 78, tudo junto. E lá eu trago, falo do meu livro, falo de outros livros, trago dicas aí de escrita, de leituras.
Legal, bacana. Então, arroba Rosiane Souza, Souza com S, 78, é isso?
Isso.
Perfeito, isso. Rosiane. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela coragem da publicação.
Obrigada, eu que agradeço.
Conversei com a escritora Rosiane Souza, ela é autora de Insídia, uma obra que discute um relacionamento extraconjugal construído pela uma esposa construída na internet e o dilema entre a manutenção da relação familiar, tida como tradicional, e um novo relacionamento construído a partir do mundo virtual.